Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a epilepsia. E a nossa convidada é a doutora Thaisa Ferrari Marinho, que é neurologista e secretária-geral da Liga Brasileira de Epilepsia. Doutora Thaisa, tudo bem?
Tudo bem, Humberto. E você?
Tudo tranquilo. Doutora Thaisa, eu estava vendo um dado do Ministério da Saúde que estima que aproximadamente 2% da população brasileira sofra com epilepsia. É um bocado de gente, né? Mais de 2 milhões de pessoas?
Exatamente, é um número grande, né? É de 1 a 2% de pessoas sofrem com a doença. Então, é muito importante falarmos sobre o assunto, tirarmos as dúvidas, para que todo mundo saiba o que fazer, como que funciona, para ter informação sobre epilepsia mesmo.
Certo, doutora Thaisa, e o que é a epilepsia?
A epilepsia, Humberto, é uma doença caracterizada pela recorrência de crises epiléticas. Crise epilética é um conjunto de sinais e sintomas, então ou a pessoa sente alguma coisa ou ela apresenta algum movimento, alguma característica que acontece espontaneamente, sem a pessoa perceber. E ela acontece por uma descarga excessiva e anormal no cérebro. Então, como que é isso? Tem como se fosse um curto-circuito no cérebro e esse curto-circuito, ele causa alguns sintomas, algumas características que são as crises epiléticas.
Certo, doutora Thaisa. E convulsão e epilepsia são a mesma coisa?
Nossa, essa é a pergunta, acho que mais importante, né? Convulsão é um tipo de crise epilética, é o tipo que as pessoas mais conhecem. E por quê? Porque ela apresenta movimentos intensos, a pessoa perde a consciência, a pessoa cai. Então é muito fácil de você ver quando uma pessoa está tendo convulsão. Mas ela não é o único tipo de epilepsia. Existem outros tipos de crises epiléticas que podem ser mais sutis. Para a pessoa ter epilepsia, ela tem que ter crise epilética. E convulsão é um tipo de crise epilética. Então, quem tem epilepsia pode ter convulsão. Mas nem todo mundo que tem convulsão tem epilepsia.
Certo. E, doutora Thaisa, o que é provocador da crise de epilepsia? Existem fatores que são desencadeantes?
Sim, na verdade, a epilepsia, ela tem várias causas, não é uma causa só. Por exemplo, assim como a pneumonia, ela pode ser causada por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, por causas diferentes, a epilepsia também tem causas diferentes. Ela pode ser de origem genética, ela pode ser desencadeada por um trauma na cabeça, a pessoa bate a cabeça, tem um sangramento e depois leva à epilepsia. E existem fatores que, em pessoas que têm epilepsia, pode desencadear a crise. Então, por exemplo, se eu tenho epilepsia, o que eu posso fazer no meu dia a dia para evitar que eu tenha as crises epiléticas? O primeiro fator é tomar remédio. O remédio, ele tenta evitar com que a pessoa que tem epilepsia tenha crises. Então, ele age no cérebro tentando fazer com que aquele curto-circuito que causa a crise não aconteça. Então, a falta do remédio é o primeiro fator precipitante da crise. Outras coisas do dia a dia que podem evitar a crise são dormir bem. Então, a privação de sono pode desencadear a crise em quem tem epilepsia. Uso de bebida alcoólica pode desencadear a crise em quem tem epilepsia. Existem algumas epilepsias, alguns tipos de epilepsia, que têm suas crises desencadeadas por luz piscante. São as epilepsias fotossensíveis. Isso acontece principalmente em adolescentes. Então, nesses casos, ou evitar locais que tenham essas luzes, ou usar um óculos específico que evita que a pessoa tenha crise quando exposta a esse tipo de luz.
Certo, doutora Thaisa. E jejum prolongado também pode ser um fator desencadeante?
O jejum prolongado, na verdade, ele pode desencadear se tiver hipoglicemia, queda do açúcar. Mas aí ele pode desencadear não só em pessoas que tenham epilepsia, mas em pessoas que não tenham também. Né, a hipoglicemia, a falta do açúcar no sangue, ele pode, se for muito prolongado, tá? Não é, fica esses jejuns intermitentes que estão na moda hoje, isso não vai causar crise. Mas em jejum mais prolongado de dias, pode causar uma queda importante no açúcar no sangue e pode levar a uma crise epilética, sim.
Certo. E, doutora Thaisa, existe uma idade em que a epilepsia é mais prevalente?
Sim, a epilepsia, ela pode ocorrer em todas as idades, mas ela acontece com uma frequência maior nos extremos, então nos bebês e nas crianças, e aí os fatores são geralmente genéticos ou uma anóxia durante o parto, displasias ou malformações cerebrais, e também acontece nos idosos. E aí por causas diferentes, geralmente por traumas ou por AVCs, acidentes vasculares encefálicos, por lesões cerebrais que acontecem nessa fase da vida. Então, como eu disse, a epilepsia pode acontecer em qualquer fase da vida, mas ela é mais prevalente nas crianças e nos idosos.
Certo, doutora Thaisa. E como é que uma pessoa pode ajudar uma pessoa, uma outra pessoa que esteja em crise?
Nossa, é bastante importante, porque como a gente falou no início da nossa conversa, a prevalência da epilepsia é muito grande. Se a gente pensar 1% a 2% numa fábrica que tem 1.000 pessoas trabalhando, pelo menos 10 a 20 têm crises epiléticas, né? Têm epilepsia. Então, para ajudar essas pessoas, em primeiro lugar, a gente não pode se assustar, não pode entrar em pânico, né? Então, a gente tem que ficar calma. Em primeiro lugar, não deixar a pessoa se machucar. Então, tirar coisas ao redor dela que ela possa bater a cabeça, que ela possa cair. Então, tirar óculos, cadeira, essas coisas que ela pode bater a cabeça. Segundo lugar, não enfiar a mão na boca dela, porque muitas vezes a gente acha que ela vai engolir a língua, sai saliva da boca, e aquela contratura muscular que eles têm durante a convulsão é muito intensa. Então, não colocar a mão na boca, porque pode se machucar. Deita a pessoa, coloca ela de lado, para que aquela saliva que sai da boca, ela não se engasgue. Fique ao lado dela até o final da crise. E a maior parte das crises dura, em média, 1 minuto. Então, espera e protege a pessoa até essa crise passar. E se não passar em 1 minuto, chama ajuda, liga para o SAMU.
Certo. Quer dizer, importante é monitorar o tempo, né?
Exatamente, monitora o tempo, porque quem está vendo a crise parece uma eternidade, né, Humberto? A gente fala 1 minuto, parece que é rapidinho, mas você vendo a pessoa cair, se bater, se movimentar, parece muito longo aquele período. Mas olha no relógio, vê se não passou em 1 a 2 minutos, chama o SAMU.
Certo. E, doutora Thaisa, como é feito o tratamento da epilepsia?
A primeira fase do tratamento da epilepsia, ela acontece com remédio, com medicamento. A gente chama os fármacos anticrise. Existem uma classe grande de fármacos anticrises para tipos específicos de epilepsia. Então, o tratamento tem que ser feito com médico especialista. Então, inicialmente, começamos o tratamento com remédio. Cerca de 2/3 das pessoas que têm epilepsia ficam sem crise com um remédio, com o primeiro remédio que a gente escolhe, certo?
Não.
1/3 desses pacientes persistem com crise, apesar da gente tentar 1, 2, 3 medicamentos. Esses pacientes, eles tem que recorrer a outros tipos de tratamento, que podem ser a dieta cetogênica, que é um tipo de dieta que auxilia no controle das crises, e tem também os tratamentos mais invasivos, que são as cirurgias para pacientes com epilepsia e o tratamento com neuroestimuladores, com VNS, RNS, outros tipos de dispositivos que também ajudam no controle das crises. Mas o principal tratamento é com remédio, com fármaco anticrise.
Certo. Doutora Thaisa, também há recomendação do uso de cannabis?
Sim, uma das indicações hoje dos medicamentos do canabidiol é a epilepsia. Isso é comprovado cientificamente. Existem três síndromes epiléticas que o canabidiol ele é comprovado como um tratamento para epilepsia. Mas não é para todo tipo de epilepsia e nem sempre é a primeira opção. Então a gente começa com fármaco anticrise, quando o paciente não melhora, aí a gente tem a opção do cannabis, do canabidiol, como tratamento adjuvante. Então, é sim uma opção de tratamento, mas a gente tem que tomar cuidado, porque, primeiro, não é a primeira opção e não é para todo tipo de epilepsia que resolve.
Certo. Doutora Thaisa, eu estava impressionado com uma das recomendações que tem no site da Liga Brasileira de Epilepsia. Um dos mitos é de que a epilepsia é uma doença contagiosa, quer dizer, ela não é.
Não, de jeito nenhum. E isso a gente vem tirando essa ideia durante séculos, né, Humberto? Porque assim, há muito tempo acreditava-se que a epilepsia era contagiosa e muitos desses pacientes eram colocados em hospitais para não passar para outras pessoas, mas de fato a epilepsia não pega, não é contagiosa, então nós temos que cuidar dessas pessoas com o maior carinho possível, porque eles levam o estigma da doença, né? É uma doença que o paciente não tem controle dos próprios movimentos, então, e não passa para outras pessoas. Então, a gente tem que passar informação, sim, sobre esses dados e sobre como controlar a doença, para que esses pacientes tenham uma vida próxima ao normal, né, uma vida plena. Esses pacientes conseguem constituir família, eles conseguem trabalhar. Claro que, como qualquer outra doença, tem algumas coisas que eles não podem fazer, mas eles podem ter uma vida plena e uma vida praticamente normal. Então, essa questão do contágio, ele não existe, ele é um mito de fato.
Pois é, doutora Thaisa, eu estava vendo que outra coisa colocada como mito é que o paciente com epilepsia não pode dirigir. Ele pode dirigir?
Sim. Nós temos, inclusive, uma lei no Brasil que define quando e quais pacientes podem dirigir. Enquanto o paciente está apresentando crise, ele não pode dirigir, né? Porque durante a crise o paciente não tem, como eu disse, controle sobre si. Então, se ele estiver dirigindo, ele pode causar um acidente e se machucar e machucar terceiros. Mas quando esse paciente faz um tratamento adequado e fica mais de 1 a 2 anos sem crise, e o seu médico faz um relatório que esse paciente é confiável, toma remédio direito e que ele está com suas crises controladas, ele pode, por lei e com segurança, dirigir. Então, isso de fato é um mito, né? Não é que não pode dirigir, é que quando o paciente está tendo crise, existe um risco, então ele não deve dirigir. Mas quando suas crises estão controladas, ele pode dirigir, como eu falei anteriormente, ter uma vida plena.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Thaisa Ferrari Marinho, que é neurologista e secretária-geral da Liga Brasileira de Epilepsia, e que conversou conosco justamente sobre isso, sobre a epilepsia. Doutora Thaisa, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.